Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, boa tarde, olá 2024. Estamos aqui hoje, começando esse ano gostoso, que já começou, na verdade, mas agora é a celebração da lua nova, a primeira do ano, e isso me deixa tão feliz, tô tão feliz. Enfim, Duaila, boa tarde.
Olá!
E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, o João Acui. Boa tarde, João, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
Obrigada por ter topado o nosso convite. Antes de entrar ali no programa, eu quero saber como vocês chegam em 2024 e hoje nessa lua nova, no dia 11 de janeiro.
Eu chego renovando, no movimento.
E você, João, como que você chega?
Bem, animado, é um dia de renovação, né? Como toda boa lua nova. E também adorei a entrada, a abertura do programa aqui. Espero que seja com bastante pimenta.
né? Por isso você foi a nossa escolha de astrologia. Porque a gente gosta muito dos textos que você publica. Então, antes da gente entrar ali no 2024, ali, o que você enxerga como tendência para esse ano, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é João Acuio? Como que você chegou nesse lugar de astrologia, magão, bruxão?
Bom, essa é uma pergunta que a gente sempre se pergunta todo dia, né?
Uhum.
Como que a gente chega no... as escolhas que fez para estar aqui, né? É, bom, e essa pergunta eu já respondi algumas vezes aqui nessa rádio, que é incrível, né? Vocês terem um programa que fala de astrologia dessa maneira. E eu não sei muito bem como... eu acho que sempre gostei muito dos oráculos, de forma geral. Acho, talvez, que eu tenha sido uma criança que gostava de jogos.
Uhum.
E acho que até hoje eu sou essa criança. Então, então sempre me interessou jogos de sorte, de acaso, de dados, de cartas. E a astrologia também é um jogo assim.
Uhum.
Só que a diferença é que os dados jogados, eles já foram jogados. Então as posições planetárias é como se fosse um grande tabuleiro. Alguém jogou os dados e esses dados estão rolando, né?
Uhum.
Então aí nisso fui estudar astrologia propriamente dita e venho estudando até hoje. E nesse caminho acabei criando uma escola de astrologia que é a Saturnália.
Uhum.
Né? Que é uma escola de astrologia e de tarô. E que no ponto... na astrologia, especificamente, a gente aborda a tradição, né?
Uhum.
O resgate de como se era feita a astrologia antigamente. E procurando reler essa tradição, utilizando a dramaturgia para fazer isso. Então é isso, basicamente. Estou há 30 anos estudando esse assunto, dedicado, né? E a Saturnália existe há 14, vai fazer 15 anos esse ano, de 2024.
Saturnália foi o lugar onde eu aprendi a diferenciar a astrologia do signo, que a gente sempre, né, eu sempre gostei também, e daí tem os signos, que a gente vê as tendências dos signos, e aí eu entendi a astrologia como quase como uma previsão do tempo. Que a gente olha para sair e entender como que ferramenta que a gente pode usar para poder se prevenir e antecipar algumas ações nossas. A Saturnália foi o lugar ali, o meu ponto, meu divisor de águas.
Uhum. A gente brinca lá na escola, quando a gente está mais ácido e mais capricorniano, como o dia de hoje,
uhum,
que o fato de falar de signos não significa que você está falando de astrologia.
Uhum.
Agora, você pode utilizar falar, abordar o horóscopo, a observação do dia, ou observação do mês, que é a lua nova, né, que dura 29 dias, ou a observação de um trimestre ou de um ano, pra, exatamente para poder ter uma, um guia, né?
Exato.
Aí sim, aí você está fazendo astrologia.
Exatamente. Então é isso, Du.
Eu tô aqui já olhando esse, esse monte de luas e coisas, e pensando já em mil perguntas. Eu sou curiosa, né?
Então somos. Então, vamos entrar em 2024, ano 8, João. Quais são as, as suas visões? Gosto muito delas.
Existe um meme que roda a internet, Instagram, etc., que diz que é um ano de Saturno. Não é a abordagem que a Saturnália faz. Embora seria ótimo, né? Já que a gente tem uma escola que tem o nome de Saturno nela, né? Então, essa abordagem a gente acaba não fazendo. Então, esse é o primeiro esclarecimento.
Sim.
Acho que não tem, não faz muito sentido. Agora, a gente tem... se a gente quer saber um parâmetro, é claro que tudo isso é muito complexo, né?
Você
já fez mapa, sabe disso. Então, a gente pode olhar, por exemplo, de uma maneira bem simples, aonde está Júpiter. Aonde Júpiter anda no céu, em que trecho celeste, né, na estrada dos signos, e aí olhar, ter algumas noções. Então, por exemplo, a gente tem o trânsito de Júpiter desde o ano passado em Touro. E esse trânsito vai até... Aqui eu anotei aqui no meu lunário da escola, porque eu acabo sempre esquecendo. Vai até o final de maio, quando ele ingressa no signo de Gêmeos. E quando ele fizer isso, ele vai até Gêmeos até ano que vem. Acho que em junho do ano que vem. E como ele fica um ano em cada signo, ele dá o tom. Ele dá o tom. Júpiter em Touro é estabilidade, lentidão, calma, do ponto de vista político, recolocar as coisas nos seus devidos lugares, a economia, andar devagar, mas andar de forma sustentável e de forma sólida. E isso ainda vai até o final de maio, né? Júpiter vai em Touro até o final de maio. Então vamos dizer assim que a gente tem dois períodos aqui. Um enquanto Júpiter vai até maio e depois Gêmeos. Inclusive depois vocês me chamam aqui no... De novo, se vocês quiserem, fico à disposição em junho, aqui quando o sol entrar em Câncer, ou numa lua nova, aqui, onde a gente estiver, para falar o segundo momento.
Entendi.
Porque são dois momentos esse ano. Tá? Ele vai mudar
o tom.
O tom. Olha, que curioso, né? Essa coisa do Júpiter, de ser um ano de Saturno. Eu queria que você explicasse um pouco mais, porque qual que é essa visão astrológica que vem o Saturno como ano de 2024.
Por que as pessoas trazem isso, né?
E qual seria essa correlação com o Júpiter? Já que me parece, eu posso estar bem errada, mas do pouco que eu conheço dos arquétipos ali, Júpiter, o Saturno seria meio que o castrador de Júpiter, não é isso? Tipo o pai de Júpiter, dá uma castrada, né?
A Britney Spears, ela vem enfrentando, agora ela conseguiu o direito de gerir a própria vida e a própria carreira, né? Mas ela, no mapa dela, é um enfrentamento com Saturno, que é o significador do pai no mapa dela. Então, isso tem a ver com isso. Essa ideia de que a gente tem um ano regido por Saturno tem alguns equívocos. Primeiro, o ano astrológico nunca é dia 1º de janeiro. Ele começa em 20 de março, quando o Sol ingressa Áries, o primeiro signo, que é a primavera mítica, né? Então, quando o Sol ingressa Áries, a gente tem um outro mapa que está nessa agenda aqui. É um mapa, esse mapa a gente vai avaliar quanto ao rei, quem está no governo. E a população e as tendências, o que piora, o que aumenta, o que decresce, né? Você vê, já é outro mapa.
Uhum.
E o começo seria em março. Como a gente precisa fazer um rito de mudança de estação, de ano, a gente faz dia 1º de janeiro, que é um momento civil, não é? E aí, sim, aí não sei quem, eu estudo há 30 anos astrologia, procuro há 30 anos isso. Aonde que está escrito essa ideia de que 2024 seria regido por Saturno? E o calendário Yorubá, que está em dois, sei lá, em que ano? Uhum. O judaico.
Uhum.
Isso tudo depende de calendários,
sim,
né?
Sim.
Então, mas a lógica qual seria? Seria que cada ano é governado por um planeta na ordem caldaica.
Uhum.
Então, Saturno é o mais lento, visível, olho nu, né? Aí o próximo seria Júpiter, então ano que vem seria Júpiter. Marte e assim por diante. Mas isso, sinceramente, não faz nenhum sentido. Tá?
Acho que tem um pouco a ver com essa coisa da dualidade que a gente sempre fala aqui, né? De ser ou é isso ou é aquilo. E quando a gente fala de astrologia, ela meio que são muitas coisas e muitas conjunturas, todas ao mesmo tempo no decorrer desse período de um
Exato.
Ano, não é isso?
É isso, ó. Por exemplo, a gente tem um grande ciclo acontecendo que foi marcado no final de 2020,
uhum.
quando Júpiter e Saturno se alinharam em Aquário.
Uhum.
Esse ciclo leva 20 anos. Tem um mapa desse ciclo. Esse ciclo, nós estamos sob a regência desse ciclo. Uma determinação desse ciclo, por exemplo, é conflitos em países vizinhos.
Uhum.
Né? Então, guerras, conflitos. E isso vai ser a marca desse tempo todo. Vai chegar no auge. O auge é daqui em 2030.
Entendi.
Então, mas esse ciclo de 2020, de 20 anos, de 2020 até 2040, vai gerar outros mapas.
Uhum.
Né? E um deles é esse mapa do ingresso do Sol em Áries,
uhum.
que é só em março. Então, quem está nos ouvindo tem essa oportunidade de fazer duas festas de Réveillon, né?
Sim.
Um civil, outro astrológico.
Eu faço.
Que faz mais sentido.
O astrológico.
Você sabe que não. Essa questão de você determinar um período é uma questão humana, né? É uma questão de cultura, das culturas. Então, por exemplo, a Saturnália é uma festa que acontecia no solstício de Capricórnio, ali onde é perto do Natal. Então, alguns governos e algumas cidades antigas utilizavam esse mapa para iniciar o ano. Não a primavera, mas sim o inverno.
Uhum. Sim.
E aí o Ptolomeu, no século ali, século 2 de Cristo, ele escreveu uma obra chamada Tetra Biblos, que ele propõe utilizar o mapa do Sol em Áries, que provavelmente era uma conduta de muitos astrólogos da época. E isso se convencionou, de que o ano astrológico é o Sol em Áries. Faz sentido,
uhum.
eu acho que faz sentido.
Que é o primeiro.
É,
né?
que é o momento que vai mostrar um novo governo.
Uhum.
Então, vejam, a gente, na verdade, portanto, nós estamos nos últimos 3 meses do ano astrológico que está vigente.
Exato.
Né? E o Big Brother na TV é uma prova disso, de que nós estamos num momento... É uma brincadeira.
Ah, não, mas agora eu fiquei curiosa, porque só falam de Big Brother.
Eu não tenho a menor paciência.
Eu também não sei.
Não, eu não tô. Esse ano eu não tô assistindo também.
Existe uma... Eu fazia mapa do Big Brother e tal.
Uhum.
Mas é que existe um mito que diz o seguinte, que o Sol, quando chega o inverno, Capricórnio, ele vai tomar umas férias de 3 meses.
Uhum.
Então, é como se o mundo tivesse um tanto sem luz.
Entendi. Isso tanto faz o hemisfério, tanto o norte
tanto
como
faz.
O sul. Entendi.
Então, aí a brincadeira de que é a prova disso.
Aqui, Big Brother, que tá todo mundo
que acontece
de férias.
Acontece exatamente nesse período, né?
É, nada por acaso.
Quando tá todo mundo de férias,
uhum.
assim como o sol, né?
Uhum.
Então, esses meses, tem que passar o carnaval, Então,
eu ia
aí
falar justamente
isso.
Aí que começa, na verdade, a gente vai pensar, começa realmente o ano, né?
Sim.
Porque as pessoas têm essa tendência de ir se arrastando, mesmo que a gente trabalhe, a gente produza, a gente tá ali, vão se arrastando até que passe o carnaval. Parece que o carnaval é uma marca, pelo menos para nós aqui.
Sim.
É uma marca. E passou o carnaval, tem aquele momento de readaptação, e aí começa efetivamente o ano. E as pessoas reclamam que o ano está curto.
É, mas acho que a grande é a questão dos ciclos, né? Me interessa muito essa visão do trimestre que a astrologia estuda, sabe? Vamos nessa tendência aqui, ó, falar com a galera de como se preparar para os próximos meses.
E essa coisa do trimestre, tem uma pessoa que trabalha lá na escola, a Canela Borges, que tem um perfil chamado Jornada Mais Leve.
Uhum.
E ela faz uma conversa com as pessoas a cada 3 meses, então, ou quando o Mercúrio começa o seu movimento retrógrado, e ela divide o tempo assim, quer dizer, em 3 meses.
Uhum.
Né? Então, esses, vamos dizer, esses recortes, fatiar o tempo, isso é interessante, porque nós precisamos disso.
Sim.
A gente precisa renovar o ânimo.
Sim.
A gente precisa do descanso e refazer a cabeça, refazer o planejamento.
Uhum. E não deixa de ser marcas mais leves do que o dia 24 horas, né? E só uma semana de 7. É uma marca mais leve. Eu tenho 3 meses aqui para entender essa conformação.
É interessante que nas metodologias...
Para viver esse momento.
É interessante que nas metodologias de produtividade, os 3 meses é o tempo que deu para você analisar os marcos dos projetos. Para você analisar os indicadores de gestão. Eu estou alcançando, é o marco de 3 meses, eu estou indo de acordo com o meu objetivo anual. Você faz pausas trimestrais para analisar os indicadores.
Sim, ótimo.
Ou mudar o plano para você alcançar, é muito interessante.
E veja que na astrologia a gente tem esses 3 meses. Né? Então, se tem assim, que no mapa do ingresso solar, quando tem um ascendente em signo cardinal, você vai ter que fazer 4 mapas para o governo. Porque será um governo, uma época, o Brasil, com muito movimento, com muita coisa, muita ação. Então você precisa fazer obrigatoriamente 4 mapas. Um na primavera, outro no verão, Áries, Caranguejo, Libra e Capricórnio.
Cada mudança de estação faz
isso. Exato. Então agora que a gente está na estação de Capricórnio, agora é a época de planejar. É uma época de planejar e de dar algumas ações, né? De direcionar algumas ações. Porque a gente ainda não terminou o ano astrológico.
Entendi.
Né? Então agora é a hora de arrumar a casa para começar daqui em Áries. Começa as aulas também, mais ou menos, né?
E para esse trimestre, assim, qual que é a tônica? Porque a gente já sai de Capricórnio em um lugar e vai entrar em Aquário, provavelmente. É isso.
É isso. Aquário, peixes.
E daí eu lembro de um texto que eu li teu recente, que você fala que todo mundo se ilude com o aquário.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.